saúde vão ter que criar ouvidorias para reduzir os conflitos com os consumidores.
Aumenta o número de brasileiros que pagam em dia os empréstimos.
Termina essa semana o prazo de inscrição para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Terça-feira, 3 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Quarta-feira, 3 de abril de 2013. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quantas vezes, Luciano, a gente que paga em dia o plano de saúde da gente, dos filhos da gente, não consegue autorização de exames e se aborrece em filas quilométricas para ser atendido?
É verdade, Kátia, mas agora, para melhorar o atendimento aos clientes e agilizar a solução das reclamações, as operadoras de planos de saúde vão ser obrigadas a criar ouvidorias próprias para atender os usuários.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Estará publicada amanhã no Diário Oficial, encerrou a consulta pública, uma nova regra da ANS que obriga os planos de saúde, operadores de saúde, a terem ouvidorias próprias. Acreditamos que isso vai reduzir ainda mais a necessidade do usuário ter que entrar com processo contra as operadoras. Já existe a ouvidoria da ANS.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o prazo para a criação das ouvidorias é de 180 dias para as operadoras com número igual ou superior a 100 mil beneficiários.
Para as que tiverem menos de 100 mil beneficiários, o prazo é de 365 dias.
Operadoras com menos de 20 mil beneficiários e que atendem exclusivamente com dentistas até 100 mil clientes não precisam criar ouvidorias. Elas podem apenas indicar um representante junto à ANS.
No segundo semestre do ano passado, aumentou o número de brasileiros que pagaram em dias contas. No mesmo período, também cresceu o volume de crédito oferecido, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas.
Os dados são do relatório de estabilidade financeira divulgado hoje pelo Banco Central. A publicação apresenta informações do Sistema Financeiro Nacional entre julho e dezembro do ano passado.
Anúncios de crédito descomplicado, rápido e para pagar em dezenas de prestações estão nos jornais, panfletos, televisão e nas ruas. Tantas facilidades conquistaram José Pereira Vasconcelos, o seu Vasco. O vendedor de marmitas não pensou duas vezes na hora de trocar o pagamento de aluguel de uma loja pelo financiamento de um carro novinho. Hoje, o veículo serve como ponto de venda em um centro comercial de Brasília. Para bancar as 48 prestações mensais de R$ 630, seu Vasco já fez os cálculos.
Tem que vender pelo menos 50, 60 por dia para poder conseguir pagar.
O dinheiro na praça aumentou, emprestado pelos bancos a pessoas físicas e jurídicas. O Banco Central do Brasil divulgou nesta quarta-feira, no relatório de estabilidade financeira, que o volume de crédito cresceu 16,4% em 2012. O diretor de fiscalização do Banco Central, Antero Meirelles, aponta os setores com ampliação do crédito.
O crédito cresceu em modalidades que a gente chama de modalidades mais seguras, que tem inadimplência mais baixa, como é o caso do crédito imobiliário, crédito consignado. Isso, inclusive, favoreceu a uma estabilização e até redução da própria inadimplência.
Mesmo com o aumento do crédito, o relatório mostra que a taxa de inadimplência no segundo semestre de 2012 caiu para 5,6%. Nos seis meses anteriores, o índice foi de 5,9%. Antero Meirelles explica os motivos da queda.
Caiu porque reduziu-se juros, com isso, então, você reduz o custo do crédito e também porque, digamos, as safras de crédito mais recentes estão com qualidade superior àquelas que apresentaram uma inadimplência maior.
O relatório de estabilidade financeira também apontou queda no comprometimento da renda das famílias, com o pagamento de dívidas e de juros dessas dívidas. Em dezembro passado, 21,9% da renda foi usada para pagar dívidas. Em junho de 2012, esse percentual chegava a 22,9%. Alívio para quem tirou as contas do vermelho e tem conseguido fechar um mês sem dívidas a pagar, como alguns moradores de Brasília.
A gente fica aliviado, né? Mais livre, né? Para poder comprar mais e não ficar tão sufocado no fim do mês, né? Sem dormir direito, preocupado.
Qual a sensação de não ser inadimplente, de pagar tudo em dia?
Muito bom. A vida já é toda estressada, né? E quem deve é pior ainda.
O relatório de estabilidade financeira revela ainda que o sistema bancário brasileiro continua sólido e preparado caso a crise mundial se agrave. Os chamados testes de estresse na rede bancária demonstraram que a piora no quadro econômico não comprometeria o desempenho do mercado doméstico. De Brasília, Daniela Almeida.
E desde o dia 15 do mês passado, os bancos estão obrigados a serem mais transparentes na relação com os clientes.
As novas normas servem para que o cidadão entenda melhor como funcionam as contratações de serviços bancários, de operações de crédito e de câmbio.
Entender e poder comparar os pacotes de serviços oferecidos pelos bancos, os valores das taxas e das tarifas. Alguns consumidores, na correria do dia a dia, têm dificuldade para conseguir essas informações e exercer o seu direito de escolha.
Quando a gente está na frente da televisão e que passa alguma coisa em relação a isso, a gente até se interessa, mas não sendo, a gente não procura.
Falta, sim, informação dos bancos, né? Poderia informar melhor para a população, para os clientes.
Para aumentar a transparência das relações dos bancos com seus clientes, o Conselho Monetário Nacional aprovou 3 resoluções no dia 15 de março. Uma das medidas é a criação de serviços padrões obrigatórios, que todos os bancos devem oferecer. O objetivo é facilitar a comparação e os preços na hora em que o consumidor for contratar os serviços bancários. Quem explica é Sérgio Odilon, chefe de Departamento de Normas do Banco Central.
A nova regra determina que os bancos têm que oferecer 4 pacotes bancários. Ele pode oferecer muito mais do que isso, mas pelo menos 4 pacotes de tarifas eles têm que ser oferecidos. Nesses pacotes de serviços já tem a maioria das operações praticadas pelo cidadão comum com os bancos.
Outra mudança é com relação às operações de crédito. Agora, todos os encargos e despesas devem ser informados na carta de contratação.
Em todas as operações de crédito, os bancos são obrigados a entregar para o cliente uma planilha chamada CET, custo efetivo total. Nesta planilha é discriminado todos os itens de custo dessa operação de crédito.
As resoluções com relação aos pacotes bancários e operações de crédito entram em vigor no dia 1º de julho. As medidas fazem parte das ações de defesa do consumidor anunciadas em março pelo governo federal. De Brasília, Carolina Becker.
E ainda falando em finanças, empresas e bancos não podem mais enviar boletos com ofertas de produtos e serviços sem autorização prévia dos clientes.
A nova norma foi aprovada pelo Banco Central e começa a valer a partir de hoje. Ela vai atingir promoções como convites para assinatura de revistas e aquisição de cartão de crédito.
O objetivo é evitar que os clientes se confundam e paguem por serviços que não contrataram.
Esses boletos agora só vão poder ser usados para ofertas de produtos e serviços, propostas de contratos civis, como doações e convites para filiação a associações.
7 e 9.
Termina nesta sexta-feira, dia 5 de abril, as inscrições para a 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2013.
A novidade desse ano é que aumentou o número de medalhistas em relação ao ano passado. As provas são feitas em 2 fases e a primeira é classificatória.
O coordenador-geral da OBMEP, professor Cláudio Landim, conversou com a gente aqui na Voz do Brasil sobre as expectativas para a edição deste ano.
Coordenador, qual é a novidade para este ano?
Este ano nós teremos 6 mil medalhistas. Nós temos um número de medalhistas que vem crescendo ao longo dos anos, que passou de 3.200, 4.500 no ano passado, 6 mil esse ano, e nós chegaremos a 10 mil medalhistas em 2015.
Qual é a previsão de participação para 2013, já que o ano passado nós tivemos quase 20 milhões de alunos inscritos?
Uma participação semelhante à do ano passado. Nós esperamos aproximadamente 20 milhões de inscrições de alunos, 46 mil escolas e estarmos presentes em praticamente todos os municípios do país.
Quem tiver interessado, como é que faz para poder se inscrever?
A inscrição se faz através da escola. É preciso que a escola entre na página da OBMEP e inscreva os seus alunos. Quero lembrar que as inscrições se encerram nesta sexta-feira, dia 5 de abril. É, portanto, preciso que os diretores de escolas inscrevam rapidamente seus alunos.
Coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Cláudio Landim. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Sou eu que agradeço.
Quem fez essa entrevista foi a jornalista Gláucia Gomes.
Estudantes e professores de todo o país podem utilizar o material didático disponível no www.obmep.org.br.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff deu posse hoje ao novo ministro dos Transportes, César Borges.
Ele substitui Paulo Sérgio Passos, que foi indicado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do Ministério dos Transportes para o desenvolvimento do país. A presidenta lembrou que a missão do novo ministro, César Borges, é tornar o Brasil mais moderno e eficiente.
Essa é a desafiadora missão que o César Borges passa a encarar a partir de hoje e com a qual o Paulo Sérgio vai continuar lidando. O desafio de transformar o Brasil num país moderno e eficiente, mais competitivo, cada vez mais justo e desenvolvido.
Dilma Rousseff afirmou que antes do programa de aceleração do crescimento, o Brasil ficou muitos anos sem investir em projetos de rodovias, ferrovias e portos.
Lembro que em 2007, quando lançamos o programa de aceleração do crescimento, faziam muitos anos em que nos quais não tinha havido investimento significativo na área de transporte no nosso país.
Para acelerar as obras, a presidenta ressaltou a importância do regime diferenciado de contratação que agiliza as licitações e as parcerias com a iniciativa privada, como a que prevê 133 bilhões de reais para a construção de ferrovias.
Eu tenho certeza que essa parceria que nós nos propomos a fazer com o setor privado, no, na qual somente nessa área serão investidos 133 bilhões de reais, é algo crucial para o Brasil e constitui apenas a primeira etapa, fazer 7.500 quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias.
César Borges tem 64 anos, é de Salvador, é formado em engenharia e também é empresário. Na vida política, foi deputado estadual e governador do estado da Bahia pela legenda do antigo PFL e senador até 2011 pelo Partido da República. César Borges garantiu que vai acelerar as obras de estradas e rodovias.
O que nós vamos agora é acelerar, é pisar no acelerador para realizar, transformar o mais rápido possível a melhoria das nossas estradas, das nossas ferrovias, dos nossos acessos aos produtos agrícolas que precisam e aos portos brasileiros. É esse trabalho que nós vamos fazer, procurar da eficiência operacional cada dia maior ao Ministério do Transporte.
César Borges assumiu o lugar de Paulo Sérgio Passos, que deixou o cargo de ministro dos Transportes e foi indicado a uma vaga na diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, de Brasília, Mara Kenupi.
7h14.
E a Voz do Brasil recebe hoje aqui no estúdio Gabriela Andrade, que é estudante aqui de Brasília, e também Rodrigo Paz, que é funcionário público. Eles vieram conhecer a gente e o estúdio da Voz do Brasil.
Mais de 1.200.000 pessoas buscaram os advogados públicos no ano passado.
A Defensoria Pública da União completa 18 anos oferecendo serviços como tentativas de negociações rápidas entre as partes.
Na reportagem de Cleide Lopes, vamos conferir um pouco do trabalho desses profissionais.
A pequena Camila, de 7 anos de idade, moradora do Jardim Ingá, em Goiás, é filha do motorista José Antônio Souza. Há 5 anos, a menina sofre de diabetes. Por causa da doença, a mãe Nayara de Souza teve que abandonar o trabalho para cuidar da criança. Diante disso, a renda da família caiu. E como os gastos com remédios são grandes, José Antônio diz que buscou a Defensoria Pública para conseguir um benefício especial temporário para a filha junto ao INSS.
Eles alegam que ela não é incapaz de trabalhar, mas a mãe fica sendo, né? Tanto que tem que cuidar dela, assim, por isso que ela teria que ter esse benefício, não pro resto da vida, né? Mas até uma certa idade, a pessoa que é diabética, as coisas que a gente compra é duas vezes mais caro que uma coisa que a gente quer normal come. Então é bem puxado.
Já o frentista Carlos Santana, morador de Santa Maria, no Distrito Federal, pediu ajuda da Defensoria Pública porque tinha um débito indevido de cerca de R$3.000 na Caixa Econômica Federal. A Defensoria fez um acordo com a Caixa, que reconheceu o erro e devolveu R$3.900 ao Carlos, sem a necessidade de abrir processos na Justiça. Carlos Santana diz que, se não fosse a Defensoria, nunca teria o dinheiro de volta.
Não tinha condição para o advogado, meu salário é muito pouco e não tinha condição.
O Defensor Público Geral Federal, Ramon Córdova, explica: essa negociação rápida entre ambas as partes é a chamada conciliação administrativa, o que ajuda a não acumular processos judiciais.
Não adianta buscarmos o judiciário com causas que poderiam muito bem ser resolvidas por bom senso, por necessidade de diálogo. Então a Defensoria Pública da União se coloca como interlocutora dos seus assistidos perante os órgãos com os quais ela litiga, para poder chegar em bons acordos, para que evite-se dessa forma passar anos e anos aguardando um provimento jurisdicional.
Só em 2012, mais de 1.200.000 pessoas foram atendidas por esses profissionais. Um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Por causa da grande procura, no final do ano passado, o governo sancionou uma lei criando mais de 780 novos cargos de defensor público. Quem detalha é o Defensor Público Geral Federal, Ramon Córdova.
De nada adianta um judiciário que precisa ser provocado sem que 2/3 da população tenha acesso a esses juízes. Então, com a presença da Defensoria Pública, essas pessoas que normalmente têm seus direitos negados passam a ter um profissional que provoque a justiça e leve cidadania a essas pessoas.
A comemoração dos 18 anos começou hoje durante o terceiro encontro nacional dos defensores públicos federais, que vai até sexta-feira aqui em Brasília. Em pauta, a conciliação como novo caminho. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
A automedicação pode colocar em risco a saúde, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda tomam remédios sem orientação médica.
A partir de junho, vai ser feita uma pesquisa em 35 mil domicílios de todo o país para conhecer os hábitos de consumo de medicamentos dos brasileiros.
Tomar remédios sem orientação médica, abandonar tratamentos por conta própria após os primeiros sinais de melhora, não respeitar os horários dos medicamentos. Essas são algumas práticas comuns entre a população, mas que podem colocar a saúde em risco. O professor Douglas Rocha sabe que não deve tomar remédios sem orientação de um médico, mas mesmo assim, às vezes pratica a automedicação.
É questão de gripe, resfriado, eu acho que como é uma coisa mais corriqueira, a gente acaba se automedicando. Mas não é muito recomendável, porque, por exemplo, até numa gripe você pode mascarar uma dengue, né? Então, acho que o fundamental seria uma intervenção de um médico, de um pessoal da saúde, é muito importante.
O governo federal está atento a esse hábito. O Ministério da Saúde vai fazer uma pesquisa esse ano para traçar o perfil de consumo de medicamentos pelo brasileiro e, a partir daí, tomar medidas para evitar a automedicação. De acordo com o diretor de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento, esse levantamento vai ser feito a partir de junho em 35 mil domicílios de todo o país.
As famílias do Brasil, os municípios já foram selecionados e a gente espera a contribuição e a participação da sociedade para que a gente possa formar então uma base, uma linha de informações sobre uso e acesso a medicamento no Brasil, importante para o planejamento das ações de saúde do Ministério da Saúde e do próprio SUS.
Medidas de restrição ao acesso a medicamentos já foram tomadas pela Anvisa, como aconteceu com os antibióticos. Desde novembro de 2010, para a compra desses remédios é preciso deixar uma via da receita médica na farmácia. De acordo com especialistas, a automedicação pode piorar o problema e até colocar a saúde em risco. Por isso mesmo, seguir a orientação médica é fundamental, como explica o diretor de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, José Miguel do Nascimento.
O principal problema, o principal risco é retardar o diagnóstico e futuramente exigir um procedimento terapêutico mais complexo.
Algumas pessoas, como o advogado Carlos Passos, já têm essa consciência.
urgência.
Eu geralmente não gosto de remédios. Eu sou avesso a remédio. Então eu só tomo remédios quando o médico realmente prescreve.
Descrever todos os sintomas ao médico na hora da consulta. Respeitar a dosagem certa para o tratamento e não ignorar dores contínuas são outras recomendações que devem ser seguidas. De Brasília, João Pedro Neto.
Você sabia que pode doar parte do seu imposto de renda para projetos culturais?
E as empresas também, Kátia. É a Lei Rouanet que permite que destinemos parte do nosso imposto para financiar espetáculos, shows, qualquer projeto que tenha sido previamente aprovado pelo Ministério da Cultura.
Só no ano passado, mais de 1,2 bilhão de reais foram investidos em projetos culturais por meio desse mecanismo. É o assunto da entrevista que o jornalista Leandro Alarcon fez com o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes.
Como que o governo sabe que esse dinheiro vai para a cultura?
Qualquer projeto que tenha o investimento pela Lei Rouanet precisa passar por um crivo de análise do Ministério da Cultura. Esse crivo envolve, além de uma análise processual, uma análise de mérito, que é feito por uma Comissão Nacional de Incentivo à Cultura que tem a representação de governo e a representação da sociedade. Somente depois dessa homologação é que ele está autorizado a capturar esse dinheiro que vem do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas.
E é o cidadão que escolhe para qual projeto que vai investir?
O cidadão ou a empresa investidora. Ele tem uma possibilidade de investir em vários projetos previamente autorizados para que sejam captados, e a partir dessa lista que o Ministério disponibiliza, o investidor, pessoa física ou jurídica, pode perfeitamente colocar uma parte do seu imposto de renda naquilo que é mais adequado, ou para a empresa ou para aquele cidadão que quer investir na Lei Rouanet.
E qual que é o balanço que o Ministério da Cultura faz dessa lei? Como que ela tem ajudado a incentivar a cultura no Brasil?
A Lei Rouanet hoje é o principal mecanismo de financiamento da cultura brasileira. Ela, inclusive, é um instrumento que estimulou a criação de leis estaduais e leis municipais de cultura. Nós usamos o imposto de renda, as leis estaduais utilizam o ICMS e as leis municipais utilizam o ISS. Então, já passou por essa lei ao longo desses 21 anos de existência, cerca de 35 mil projetos, foram 35 mil ações patrocinadas com o dinheiro do erário através desse mecanismo, e já foram beneficiados em torno de cerca de 60 mil pessoas diretamente com a formação de mão de obra naqueles empreendimentos.
Ouvimos o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Enilton Menezes, sobre a Lei Rouanet, que permite a pessoas físicas e jurídicas destinarem parte dos impostos para os projetos culturais.
Dia 5 de abril, depois de amanhã, o prazo para que os municípios brasileiros interessados apresentem propostas em pavimentação e qualificação de vias urbanas e abastecimento de água e esgotamento sanitário no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2.
O total de investimentos é de 5 bilhões de reais. As propostas devem ser encaminhadas ao Ministério das Cidades, na forma de carta consulta e por meio de formulário eletrônico.
O formulário está disponível em www.cidades.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Planos de saúde vão ter que criar ouvidorias para reduzir os conflitos com os consumidores.
Aumenta o número de brasileiros que pagam em dia os empréstimos.
Termina essa semana o prazo de inscrição para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União declarou inidôneas 5 empresas envolvidas na Operação Sanguessuga da Polícia Federal. O esquema criminoso fraudava licitações para a compra de ambulâncias em municípios de todo o país. Agora, essas empresas declaradas inidôneas pelo TCU não podem participar de licitações nem serem contratadas por órgãos ou entidades federais pelo período de 5 anos. Para evitar novos prejuízos, o relator do processo no TCU, ministro Raimundo Carreiro, fez recomendações ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.
Desenvolvimento de mecanismo do SICAF que permita o cruzamento de dados de sócios e ou administrador de empresas que tenham sido declarados inidôneos de empresas fundadas pelas mesmas pessoas ou parente até terceiro grau que demonstra a intenção de participar de futuras licitações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.